Programa Ponto de Vista. Programa Ponto de Vista.
Minutos, queremos recordar que esse programa será reprisado amanhã a partir das 20h30 e quem sabe durante a semana, para esclarecer um pouquinho sobre o advento, alguém pode fazer alguns recortes e também colocar na programação. Um abraço para a Rosana Silva, para a Ana Cristina Brito, para o Carlos da Cruz, deixa eu ver quem mais aqui, para a Fabiane Vieira, que também nos acompanha pela programação, também para a Aldenora Coutinho e para a Valéria, para a Viviane Souza, para a Marcele Alexandre e outras pessoas que nos acompanham aqui pela nossa programação da Rádio Coração. Nós estamos agora nos preparando para o último bloco da nossa programação, do nosso programa Ponto de Vista. Queremos mandar um abraço também aqui para a Elizabeth Baldasso, que está nos acompanhando, e para a Daiane de Deus. Padre Alex, você falou ainda há pouco, e a Inês até recordou, sobre a campanha da fraternidade, né? E, de fato, a gente percebe esta solidariedade do povo nesse período do Natal. O que é a campanha da fraternidade? Quando é que ela acontece?
Na verdade, Crispim...
Ou da fraternidade, isso. Da evangelização, né?
É.
Da evangelização.
Corrigindo, então é a campanha da evangelização. Juntamente com a campanha da fraternidade e a campanha missionária, são três grandes campanhas que a igreja criou, né, com o intuito de conduzir também o povo de Deus a uma maior responsabilidade com o papel mesmo evangelizacionário e principalmente com as pastorais. A campanha da evangelização que acontece no advento, a sua iniciativa é para ajudar no trabalho pastoral, seja em nível diocesano, seja no nível dos regionais ou em nível da CNBB. Esse ano ela completa 16 anos de existência. Ela foi criada em 1998, nessa busca mesmo de mobilizar os católicos a assumirem uma responsabilidade na participação e sustentação das pastorais das dioceses, principalmente da nossa igreja. Ela acontece no terceiro domingo do advento. Então, o ponto alto é a coleta que se faz no terceiro domingo do advento. Então, a coleta que todo fiel fizer nas paróquias de todo o Brasil, parte desse dinheiro fica na diocese, que são 45%, desse dinheiro fica para a diocese, para o trabalho pastoral da diocese, 20% vai para o regional e 35% vai para a CNBB. Então, é para manter as pastorais em nível de igreja nacional. A campanha também, ela tem um slogan, chama Evangelie Já. Justamente para, em primeiro lugar, né, trazer presente a palavra evangelizar, né? E já porque é urgência, né? Urgência da evangelização e cooperação de todos. Onde todos colaboram, a igreja, de fato, leva à frente suas iniciativas. E este ano tem também um tema: Cristo é nossa paz. Então, nós estamos muito... O período do Advento traz presente a palavra paz, porque o Natal existência, Jesus no meio de nós, ele é o príncipe da paz. Então, o tema Cristo é nossa paz ajuda também o católico fiel a se preparar bem, a poder contribuir no papel da evangelização e principalmente na solidariedade. Você falava sobre solidariedade, não deixa de ser um gesto solidário também contribuir com as pastorais na diocese, porque todo o trabalho dos agentes, dos missionários, daqueles que vão fazer cursos, tudo isso depende de dinheiro, né? E as paróquias, um modo também dela ajudar, de contribuir a nossa igreja diocesana, regional e nacional, é desta forma, com a campanha da evangelização.
Diácono, já que a gente está falando de solidariedade, eu salientei das celebrações nas pequenas comunidades que eu observei esses dias, né? Aliás, eu conheci uma obra aqui que eu não sabia, né? Aqui em Dourados, que eu não conhecia. Estou há 10 anos aqui, 11 anos, não conhecia. Que é uma obra do movimento familiar cristão, que tem uma assistência a crianças com 120 crianças e é sustentado por um padre da Suíça. Eu não sabia. Vou conhecer sábado, que eu quero ver de perto, né? E nenhuma dessas pequenas comunidades, toda a coleta que o pessoal estava fazendo era para esta obra. Então, eu conversei com a diretora da obra e percebi realmente que é algo grande, assim, é um trabalho muito, muito bonito aqui, muito semelhante ao CEIA, né? E que disse que Dom Alberto até acompanhava bem de perto, mas sustentado por um padre da Suíça. O padre vem aqui há 4 anos e eu nunca soube disso. Vim saber esta semana em uma pequena comunidade. Agora, como é que a gente poderia fazer com que as nossas crianças despertassem também para a solidariedade no Natal? Porque a tendência é a gente dar presente, fazer com que elas acumulem os presentes. Eu me recordo quando uma das minhas sobrinhas era pequena e pobre, né? Uma vez em São Paulo, ela tinha tanta boneca lá em cima do eu acho que ela nem sabia mais para aquelas bonecas, né? O que fazer com aquelas bonecas. E eu propus que a gente fosse na Praça da Sé distribuir para as crianças pobres, né? Ela quase enlouqueceu porque não podia dar as bonecas. Mas depois, com jeitinho, a gente convenceu e ela foi. E logo após a ceia do Natal, sobrou muita comida. No outro dia, ela propôs também para ir distribuir a comida. Como é que a gente poderia fazer isso para que as nossas crianças olhasse esse aspecto do outro, né? Do Jesus criança, que elas poderiam também desempenhar esse papel solidário. Porque é na infância que a gente já começa a educação.
Então, padre, eu penso que tem que começar novamente lá na família. Nós, como o senhor, o padre Alex, também acompanha as equipes de Nossa Senhora. E um ano lá na equipe, a gente propôs, em vez de fazer aquele amigo secreto, que no final a gente acaba dando presente que não serve para nada, nem para um nem para outro, a gente propôs que os casais fossem nas lojas e comprassem realmente presentes bons para dar para as crianças. Isso acabou de que depois as crianças desses casais também sentiram a necessidade, a vontade de fazerem a mesma coisa, de pegarem lá as suas coisas que tinham em casas boas ou então comprar alguns presentes e irem levar para as crianças carentes. Nesse ano a gente fez essa ação junto aos vicentinos, que tem, sabe bem a direção a qual dar esses presentes que aí vem, né? Sabe para quem que vão distribuir isso. Então, eu vi assim que essa ação com a família, com os pais, despertou nos filhos no outro ano, não foi naquele ano. No outro ano, os filhos viram com os pais o que fizeram naquele ano. No outro ano, as crianças daquela equipe ali, né, começaram a pegar as coisas deles e distribuir. Inclusive, uma das pessoas me disse que encheu o carro de coisas que tinha em casa e outras coisas mais, e foi levar lá na Cachoeirinha distribuir para as famílias carentes. e de que a menina dizia assim, algumas coisas que não estavam boas, ela falava, não pai, nós não podemos dar isso aqui, nós temos que dar uma coisa boa. Então eu pensei, a gente desperta nos adultos essa solidariedade, também as crianças vão sentir essa vontade de fazer a mesma coisa. Eu acho que a ação deveria partir de nós adultos mesmo, né? Assim a gente vai incentivando e motivando as crianças a fazerem também a mesma coisa.
Muito bem. Padre Alex, eu queria voltar aqui sobre a questão do tempo do advento. A gente acompanha na liturgia da palavra dois personagens muito importantes que aparecem. João Batista, que com frequência é citado, e daqui a pouquinho Maria vai aparecer também com mais frequência. Por que esses dois, quando eu falo personagem, não vamos pensar que são fictícios, né? São reais. Por que esses dois, essas duas pessoas aparecem tão frequentemente na liturgia da palavra?
Bom, primeiro o profeta, né? João Batista, considerado o último dos profetas e o primeiro grande profeta ao mesmo tempo, né? Jesus o proclama também como o grande profeta. João Batista, ele já vem tratar no coração da humanidade esse desejo de preparação mesmo, de espera dessa chegada do Salvador. Então, João Batista propõe o batismo de conversão, então ele é aquele que vem por primeiro preparar o caminho para o Salvador. E quando ele propõe isso à humanidade para que se converta, para que acolha aquele que virá depois dele, que é muito maior do que ele, que desatará, ele não é capaz nem de desatar as sandálias, então João Batista se mostra como o grande precursor do Messias. Então é uma figura importante no período do Advento, porque é o profeta que principalmente trabalha o coração da humanidade para esta acolhida. E Maria é a mãe do Salvador, é aquela que também acolheu em seu coração a proposta de Deus de ser mãe do Salvador, de ser instrumento, de ser morada de Deus. Então Maria também é a figura importante que ela entra agora, né, nesses dois últimos domingos do Advento, é uma figura que traz para a humanidade esse desejo de dizer sim ao projeto de Deus, ao projeto de amor para com o nosso Deus. O sim de Maria trouxe então a esperança no meio de nós. O Emmanuel, nascido de Maria, veio habitar no meio de nós, armou sua tenda no meio de nós para nos ensinar o caminho justamente do paraíso, da salvação, do céu, o caminho de Deus.
Diácono Vanderlei, em relação à cor do tempo, né? Nós, durante o ano, observamos, né? As pessoas, de vez em quando a gente passa com uma casula, uma estola diferente, e eu costumo ficar na frente ali, quer dizer, na frente, no início ali, quando o pessoal chega, muita gente que tem mais proximidade diz assim, por que é que você está de vermelho? Por que é que você está de roxo, né? As pessoas não conhecem bem esses aspectos das cores. Nós celebramos esse tempo, geralmente de roxo. Amanhã, quem desejar, pode celebrar de rosa, né? Porque é o domingo da alegria. Embora a cor rosa aqui na América Latina pareça outra coisa, na Europa é muito comum, né? Você usar essa cor. E por que o tempo do advento a gente usa roxo?
É um tempo de conversão, um tempo de espera, um tempo de vigilância, né? Eu dizia aqui ao Padre Alex, a gente até falava aí um pouco, nós dois estávamos falando aqui em off, aqui, né, em relação às cores, até das velas, que a gente dizia que as velas podem ser todas roxas, né? Lembrando esse tempo também. Quando nós dizemos o rosa também, que é no terceiro domingo, domingo da alegria, não é bem rosa, né? Róseo, né? Seria a cor róseo. Domingo Gaudete, que seria o domingo da alegria, né? A proximidade da vinda do Senhor. Então celebramos aí de roxo porque é esse tempo penitencial, também esse tempo de vigilância, esse tempo de espera, esse tempo de esperança. Por isso a gente usa essa cor roxa, né? E lembrando sempre também de que essas velas que nós usamos coloridas, que não precisam ser coloridas, porque é uma coisa que está na tradição, na história, no contexto. Nós dizíamos que a coroa também do advento, ela vem lá de uma cultura pagã, né? Mas que foi inserida aí na nossa, como um símbolo, né? Que esse tempo também é todo cheio de símbolos que nos lembram todo esse momento. E de lembrando de que as cores do altar, elas devem ser de velas brancas ou amarelas, né? Porque são cores naturais, né? Não se usa nada antinatural ali nesse dia, né? Mas é nesse sentido que eu digo que algumas vezes as pessoas ainda não têm, alguns têm a curiosidade de perguntar e outros não têm ainda, assim, esse conhecimento, o porquê das cores, né? Então, acho que a cor roxa, ela está aí ligada e representada por esse momento de reconciliação, esse momento que nós esperamos a vinda do Senhor.
Aproveitando que você já está falando, né, você poderia agora desejar, né, já que estamos nos aproximando do tempo do Natal, acho que até lá você não vai voltar no meu programa, né? De repente pode até acontecer que eu ligue para você, mas até lá não é provável, que você desejasse já para os nossos ouvintes, né, as suas felicitações de Natal já.
Pois é, talvez não, a gente não volte a se encontrar ainda que antes do Natal.
Não neste programa,
programa, né? Mas nos encontraremos com certeza em outros lugares.
Claro.
De dizer que é sempre bom estar aqui com o senhor nesse momento, nesse programa. Eu fico feliz, né, quando me ligo e diz, olha, vamos participar lá do programa Ponto de Vista. Acho que esse ano foi duas ou três vezes que estivemos aqui juntos. Fico feliz de estar aqui realmente, né, nesse ambiente, né, que para mim é familiar, né, que alguns momentos já tive aqui com o programa Sopro de Vida, outros momentos aqui meditando sobre o Catecismo Jovem, junto com no sábado à tarde, e esse momento que nós estamos junto aqui com dois grandes amigos, né, o Padre Crispim e o Padre Alex, que nós caminhamos junto lá na paróquia São João Batista, todos. Exato. Os dois, né, que tivemos lá junto um tempo. Então é uma grande alegria. E desejar a todos os ouvintes, né, que o Natal seja essa presença realmente de Jesus, né, que é muito bom que a gente faça festa, faça todas as outras coisas, mas de que Jesus seja o grande referencial para nós nesse tempo. Então, Feliz Natal, e se não tivermos mais aqui na rádio, um Feliz Ano Novo também a todos aí.
Muito bem, obrigado, Diácono, pela sua participação. Um Feliz Natal para você também e um Ano Novo cheio de paz. Padre Alex?
Eu quero desejar a todos os nossos amigos radiovintes, também aqueles que acompanham pela internet, né, um santo Natal, um precioso Natal, que verdadeiramente a gente possa buscar esta presença de Deus no meio de nós, um Deus que vem trazer a paz, que vem trazer a esperança, que este ano que também que se aproxima com a chegada do Senhor, Ele nos ajude cada vez mais a nos tornarmos pessoas melhores, que o ano que está para chegar nos torne pessoas melhores e que a gente possa celebrar a luz, a vida, a vida em família e que a gente busque cada vez mais a essência do Natal, Deus presente no meio de nós. Desejo a todos um santo e feliz Natal e também a todos aqui da rádio, de modo particular também a você, Padre Crispim.
Obrigado, Padre Alex. Obrigado a todos que nos acompanharam neste programa Ponto de Vista, mais um. Queria deixar um abraço para Silvia Murak, que está acompanhando, né? Que é psicóloga, trabalha no nosso Provida também, é professora universitária. A Patrícia, da comunidade Bom Jesus, também da paróquia Bom Jesus. E a Fabiane Vieira, também, que nos acompanha sempre. E gostaria de lembrar, além daquilo que a Inês recordou, né, das velas, o seu significado, também uma tradição diz que a primeira vela lembra o tempo da criação, a segunda o tempo dos patriarcas, a terceira o tempo dos reis e a quarta o tempo dos profetas. Assim nós chegamos ao final do nosso programa Ponto de Vista, agradecendo a você que nos acompanhou. E lembrando que ele será reprisado amanhã a partir das 20h30, e se Deus nos permitir, no próximo sábado retornaremos com mais um tema importante para a nossa região, quem sabe para o Brasil e o mundo. Muito obrigado e até próximo sábado, se Deus nos permitir.